Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, 25 de outubro de 2019, e ontem eu acabei acelerando um pouco as coisas aqui no Radinho, porque eu tinha um compromisso pessoal. Eu tinha sido convidado para participar de uma reportagem sobre carros elétricos. E o mero fato de eu ter comentado isso com vocês chamou a atenção de alguns raríssimos. E assim, ter carro elétrico é, de alguma maneira, também ser quase que um evangelista do tema, porque todo mundo fica curioso. Se eu paro no estacionamento, se eu deixo o carro com o manobrista, normalmente faz uma rodinha e os caras ficam ali excitadíssimos, curiosíssimos. Então eu já estou acostumado a dar algumas indicações. Então, só para matar a curiosidade de quem estiver cogitando, né, o tema, cogitando o assunto, recentemente eu decidi investir num carro elétrico. Os carros elétricos são mais caros, sim, do que um carro, sei lá, da mesma categoria, né, que seja movido a combustível fóssil. Mas o que me moveu a investir nisso foram outras considerações. Foram considerações de uma, assim, consciência, é uma questão de princípios, uma preocupação com o planeta. Mas é lógico que quando você tem um carro elétrico, outras coisas estão envolvidas. Por exemplo, o carro é absolutamente silencioso, né? Ontem eu peguei uma carona num carro a combustão, aí o carro a combustão fica... parece que está em cima de um vibrador, né? Quando está em cima de um carro elétrico, ele parece que está desligado, mesmo em alta velocidade. Aliás, quando você está numa estrada, uma das dificuldades é ter noção de que velocidade você está dirigindo, porque normalmente num carro a combustão, quanto mais alta a velocidade, mais alto o barulho do motor, mais alta a vibração. Num carro elétrico, a vibração e o ruído são tão desprezíveis que você não tem muita noção se você está no limite da velocidade ou não. Tem outras coisas que são interessantes. Bom, para ouvir música e podcasts é ótimo, né? Porque obviamente o carro é muito mais silencioso. E tem uma consideração interessante que é, obviamente, o custo operacional, vamos chamar assim. Pelas minhas contas, pelo menos na minha rotina, eu dirijo pouco, eu não tenho que andar muito de carro, os meus trajetos são curtos, são basicamente dentro da cidade de São Paulo, né? Então, se eu dirigisse 100 km com meu outro carro, eu gastava aí, sei lá, uns R$50 de combustível, porque na cidade o motor rende pouco, certo? Certo. Então, 100 km, R$50. Eu fiz as contas com o carro elétrico. 100 quilômetros eu gasto alguma coisa entre 16 e 18 kWh, ou seja, levando em conta que o kWh, pelo menos aqui na minha conta de luz, custa 50 centavos, ao invés de gastar R$50 para me deslocar 100 quilômetros, eu gasto alguma coisa entre R$8 e R$9, ou seja, um quinto ou um sexto do que eu gastava. Então, no dia a dia, o custo, né, o que eu gasto com eletricidade, é muito pouco, na verdade tem um impacto quase desprezível na minha conta de luz. Então, se alguém tiver alguma outra curiosidade extra, por favor, fique à vontade, vai ser um prazer, pode me procurar em PVT, mas é isso. Então, assim que a reportagem, inclusive, for ao ar, eu compartilho o link com vocês. Agora, mudando completamente de assunto, de continente, né, de tema, etc. e tal, tem uma reportagem ontem na BBC que me perturbou um pouco, que me incomodou um pouco, na verdade incomodou bastante, tanto que eu estou comentando aqui com vocês. Na Austrália, vocês já devem ter visto, na televisão, sei lá onde, na internet, na Austrália tem uma atração turística que é uma pedra gigantesca, vermelha, é um rochedo gigante que chama Uluru. Ok, né? É realmente estranho, porque é muito vermelho mesmo. E o que acontece? O Uluru é um lugar sagrado para uma certa população indígena, aborígena australiana. Ponto. É sagrado. Ok. Mas o que acontece? É uma atração turística e hoje, nos tempos da selfie, do Instagram, turistas adoram escalar aquele negócio para tirar selfie, etc. e tal. Ok. Acontece que os indígenas estão lá desesperados. Falam, gente, vamos parar, por favor? Esse troço é sagrado? Né? Mas, bom, em suma, né? Depois acho que de muita mobilização ali dos indígenas, da população original, o que acontece? O governo resolveu banir você pode olhar, você pode visitar, mas você não pode escalar, você não pode subir no bendito rochedo. Aí o que acontece? Acho que o limite para essa visitação era ontem. Aí a reportagem da BBC mostra filas e filas de turistas. E é isso que para mim é um pouco chocante. Em primeiro lugar, assim, se está proibido, por que, que né, você vai insistir? Essa é a primeira questão. Em segundo lugar, é sagrado para aquela população. E olha, eu não sou uma pessoa religiosa, pelo contrário, mas assim, se alguma coisa é sagrada para alguma comunidade, para alguma religião, mesmo que eu ache aquilo completamente, indefensável ou completamente irracional, eu vou respeitar simplesmente porque eu respeito os sentimentos das outras pessoas. Eu não vou impor, né, a minha visão, a minha visão de mundo ali porque por respeito. Né? Mas o que acontece é que você vê ali gente civilizada, gente educada. Ah, eu sei que é sagrado, mas eu vou subir mesmo assim. Né? Ah, eu sei que é proibido, mas eu vou subir mesmo assim. Uma demonstração patente, né? Uma demonstração patente de egocentrismo, de vaidade, de desrespeito. E até tinha um toque nacionalista, um bobão lá que resolveu subir e falou: não, a Austrália é de todos os australianos. Então, por que esses caras querem controlar o acesso a essa rocha específica? Né? Então fica uma coisa um pouco complicada. Eu fico imaginando se esses aborígenes, né, resolvessem, escalar e ficar em cima de uma catedral ou de seja o que fosse, algum prédio sagrado para a população majoritária da Austrália. Então, bom, é nessa cultura aí do ego, né, dessa cultura da selfie, do Instagram, é triste ver que o respeito pela diferença acaba sendo atropelado. Isso me incomodou. Eu não sei como você reage a respeito. Tá, agora, também numa reportagem da BBC completamente delirante, o título mostra que a polícia italiana, né, conseguiu desmontar uma gangue, lá vamos nós, uma gangue mafiosa de reciclagem de lixo tóxico. Você fala, hã? Mas na verdade é o seguinte, o tipo aqui, o criminoso que eles finalmente conseguiram identificar e prender, etc e tal, é um cara já com 60 mortes nas costas, era um mafioso barra pesada. Aí o que acontece, ele descobriu uma oportunidade de negócio lucrativo, ele realmente tem uma mentalidade empreendedora, como vocês podem ver, que era simplesmente pegar plástico tóxico, lixo tóxico ali da Sicília, da região onde ele vive, e exportar isso para a China ilegalmente. A lei italiana e a lei internacional têm restrições com relação a esse tipo de produto, porque são produtos altamente tóxicos. O que acontece? Alguns anos atrás, a polícia italiana descobriu que alguns sapatos que vinham da China usavam coisas que eram tóxicas. Bom, uma coisa vai ligar a outra, e chegaram à conclusão que era uma máfia italiana, né, que acho que cansou de matar pessoas, tá, ou sei lá, cansou do narcotráfico e descobriu que é realmente lixo tóxico, era uma oportunidade de negócio extraordinária. Isso demonstra para mim como a mentalidade criminosa, né, como esse empreendedorismo, né, sem nenhuma consideração por outra coisa, sem ética ou lei, ou seja o que for, é praticamente como enxugar gelo. Às vezes você bloqueia, o problema das drogas é que as drogas são criminalizadas, vamos descriminalizar as drogas, porque aí os criminosos vão parar, não, eles vão achar alguma outra coisa, nem que seja lixo tóxico para fazer sapatinhos. O que mais que tem aqui de interessante? Isso é uma reportagem sobre mapeamento das minhocas no planeta. Eu não vou prejudicar o café da manhã de vocês. Mas tem uma reportagem interessante na BBC também. De novo, sobre meio ambiente, sobre impacto e também até sobre uma questão geopolítica. Eu não me lembrava, o meu conhecimento de geografia e de geopolítica é muito raso, que a França tinha ilhas no Caribe. Então tem a Martinica, como é que chama a outra? Martinica tem outro nome bonitinho aqui. Aqui é Guadalupe e Martinica. São colônias francesas no Caribe e eles produzem banana às pencas, literalmente às pencas, e grande parte dessas bananas são exportadas para a França. O que acontece, e também é lógico, é um paraíso turístico, maravilhoso, sensacional, lindo, bonito, tá bom. Acontece que eles descobriram que essas plantações de banana na Martinica estão usando um agrotóxico que é absolutamente perverso, né? E aí eles chegaram à conclusão que 90% e tantos% da população está afetada. Se você fizer um exame de sangue na população, 90% e tantos% das pessoas estão com esse agrotóxico presentes no próprio organismo, presentes no corpo. A questão é, como isso aconteceu? Aí vem aquelas questões, né? Ok, peraí, todo mundo sabia que esse negócio fazia mal, todo mundo sabia que esse negócio estava sendo banido no mundo inteiro. Então, por que que na Martinica todo mundo fechou os olhos, né, e permitiu que praticamente a população integral daquela região ficasse envenenada simplesmente para o quê? Para produzir banana barata para a matriz, né, para a matriz da colônia, para a França. Então isso está gerando agora repercussão, finalmente, que bom, né, para isso que existe imprensa. E a França está numa saia justa aí para tentar explicar como é que ela permitiu que isso acontecesse. Tudo isso para que as pessoas comessem banana de uma maneira um pouco mais despreocupada. Tem um artigo também aqui na BBC que é interessante. Hoje a gente está atirando para tudo quanto é lado, né? De minhoca até pedra na Austrália, passando por... Mas a questão aqui é uma... É quase uma lenda urbana de que algumas pessoas que têm artrite, artrose, problemas nas articulações, que elas sofrem mais quando o tempo muda, né? Existe, eu lembro disso, eu já vi gente com esse papo. Não, eu sei quando o tempo vai mudar porque dói a minha, sei lá o quê, joanete, tornozelo, quadril, nariz, não sei. Mas o que acontece é que agora os caras estão começando, os cientistas estão começando a pesquisar até que ponto isso é verdade, até que ponto a temperatura ou as condições meteorológicas podem afetar a condição de quem tem alguns tipos de problema, né? E aí o que eles fizeram? Eles fizeram aí uma pesquisa em que, já que todo mundo tem smartphone mesmo, né, e o smartphone normalmente registra onde a pessoa está, etc e tal, então num aplicativo no smartphone as pessoas foram reportando como elas estavam se sentindo, com dor, sem dor, etc e tal. Os cientistas cruzaram isso com informações meteorológicas. E aí surge uma correlação muito interessante, que é a seguinte: aparentemente o que faz realmente diferença não é tanto a temperatura, mas é a umidade. Falta descobrir exatamente qual é o mecanismo, mas a correlação parece clara. Muitas pessoas realmente sentem uma diferença, né, na qualidade de vida em função da umidade do ar, seja ele quente ou seja ele frio. Curioso, né? Eu achei interessante. Falando em medicina, e aí isso tem a ver com história da cultura, que é um tema que eu acho sensacional, isso me faz lembrar um podcast que eu absolutamente adoro, é um podcast da BBC 4, ele chama In Our Time. Aliás, é ótimo para você ouvir o inglês mais britânico ever, né? Porque os caras têm aquele inglês espetacular, né? Porque são todos acadêmicos. O In Our Time é assim, eles têm um anfitrião, um host, que é o Melvin Bragg, que é um senhor com aquele inglês maravilhoso, pomposo, bonito. E aí, a cada semana, eles tratam de algum tema. E o tema pode ser desde buraco negro até algum personagem esquecido da história, até alguma coisa de ciência, passando por sei lá o quê. Cara, os assuntos são os mais variados possíveis. Eu me lembro de recentemente ter ouvido um episódio sobre Avicena. Avicena, na verdade, o nome original do Avicena é uma coisa absolutamente impronunciável: Abu Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn Sena. Bom, convenhamos que Avicena fica mais fácil. Mas, na verdade, ele era um persa no século XI. Século XI, é isso mesmo? Vamos ver se é isso mesmo, se eu estou acertando aqui. Eu acho que é isso mesmo, século XI, mil e pouco. O que acontece? Ele escreveu um tratado, se não me engano até tem um filme sobre a vida dele, um filme que eu vi recentemente sobre a vida de Avicena. É lógico, um pouco romanceado e tal. Mas acontece que essa é uma época, o século XI, em que o mundo islâmico ele está redescobrindo, antes mesmo do Ocidente, as tradições, os conhecimentos perdidos da Grécia, né, os conhecimentos perdidos de Roma, os textos clássicos. Eles estão traduzindo Aristóteles, eles estão traduzindo. Tanto que, na Idade Média, a gente redescobre esses pensadores gregos, todo Hipócrates, Sócrates, Platão, através dos árabes. Olha que coisa engraçada, foi o mundo árabe que resgata a civilização grega, né, das cinzas, e traz de volta para a gente. Né? Convenhamos que aí é um caminho interessante. Pois bem, Avicena foi um desses. Ele era médico e ele escreveu um tratado, eu não tinha ideia, chama Cânone da Medicina. Né? E acontece que esse foi o texto médico mais publicado no mundo até o século XVIII, mais ou menos. O Ocidente praticou medicina ou aprendeu medicina em cima dos textos de Avicena, o Cânone da Medicina. E o que é muito interessante que esse persa ele já tinha uma mentalidade científica de experimentar, de tentar entender as causas, de ver o que funciona, o que não funciona. Ele já tinha ali, é lógico, nessa época você mistura um pouco de tudo, você mistura filosofia com religião, com astrologia, com sei lá o que, com alquimia, é uma zona. Né? As fronteiras do conhecimento não são tão claras. Mas pelo menos essa mentalidade inquisitiva, essa mentalidade de experimentação é fundamental. Então eu vou dar um link aqui, caso vocês tenham curiosidade, que mostra não só essa história com mais detalhe, mas inclusive imagens de exemplares desse cânone da medicina. Eu acho fascinante uma história. Imagina que riqueza no século XI você imaginar que cidades, sei lá, como Damasco, eram muito mais pujantes, muito mais efervescentes do ponto de vista cultural, do ponto de vista filosófico, do que a modorrenta Europa na Idade Média. Dá o que pensar. Voltando um pouco mais aqui para o nosso mundo digital, tem um artigo que aparece em mais de um lugar, inclusive, dizendo o seguinte, na verdade essa história está pipocando aí faz algum tempo já. O que acontece é que os empregados do Google começaram a se organizar, a fazer passeatas, a fazer microgreves, a fazer reivindicações, e o Google não está reagindo bem. Ele tem tentado, de alguma maneira, abafar esse tipo de mobilização. E agora tem um artigo muito interessante que pode colocar o Google em maus lençóis junto à Justiça do Trabalho americana. Acontece o seguinte, os funcionários do Google agora têm que usar uma extensão no seu browser, adivinha qual que é? O Chrome, claro. Essa extensão vai monitorar se o cara está tentando criar no seu calendário eventos que envolvam muitas pessoas. Tem um número, você consegue não sei quantos eventos com não sei quantas pessoas. Isso parece uma tentativa, né, de primeiro, descobrir quem está se mobilizando, expor quem está se mobilizando, punir quem está se mobilizando. E isso parece uma tentativa de conter ou desestimular a organização dos trabalhadores. Certo? Certo. Acontece que, pela lei americana, não pode. Você não pode inibir, você não pode criar condições que sejam contrárias a esse tipo de manifestação, organização. O Google, por sua vez, está dizendo, não é por causa disso, a gente, na verdade, quer melhorar a produtividade das pessoas, porque quando as pessoas criam reuniões demais com muita gente, isso não é produtivo. Então, você começa a perceber que a empresa, pelo menos internamente, não é, pode ter puff colorido, tobogã, pebolim, seja o que for, pebolim em outros lugares chama toque-toque, né? Bom, anyway, mas tudo bem. Pebolim, ping-pong, mas na real, né, a hora que as pessoas tentam se expressar, se mobilizar, se articular, os caras não estão sendo tão legais assim. E aí mostra, esse artigo dá link para um outro artigo que infelizmente eu não consigo ler na íntegra porque eu não assino o Wall Street Journal, mas a história parece ser a seguinte, é um caso numa empresa em que o RH estava monitorando os grupos, o que o cara fazia no Facebook, que músicas o cara, que playlists o cara estava ouvindo, e aí o RH vai chamar a atenção do cara, porque tudo indicava ali que ele estava deprimido, que ele estava... Eu falei, peraí, como é que você sabe se eu estou deprimido ou não? Olha as músicas que você está ouvindo, né? Olha os seus posts no Facebook. Então você começa a perceber que a espionagem, por assim dizer, está, né, assumindo formas cada vez mais sutis, né, e mais invasivas. Falando em coisas invasivas e tal, não dá para não comentar o Mark Zuckerberg, que é o criador, o líder ali do Facebook. Ele foi testemunhar no Congresso sobre esse projeto dele de criptomoeda. Eu não vou entrar no detalhe, eu nunca me interessei por criptomoedas, desculpem, eu não sou uma referência no assunto. Mas o que eu achei interessante é que ontem, diante do Congresso, ele tenta defender a sua ideia da chama Libra, né? É um nome engraçado, mas tudo bem. Libra, essa criptomoeda do Facebook, ele tenta defender isso, dizendo que isso é em prol da soberania americana, da hegemonia americana. Ele está dando razões sociogeopolíticas. Né? Então, não é que eu quero ficar mais rico, não é nada disso, não. Eu estou pensando aqui na manutenção da hegemonia americana, porque uma boa parte da hegemonia americana tem a ver com a força do dólar. O Congresso estava preocupado que se você de alguma maneira enfraquece o dólar, você está enfraquecendo a nossa força internacional. E aí que o Mark Zuckerberg, super patriótico, está tentando demonstrar que na verdade não, Libra é justamente para aumentar o poderio americano. Nessas horas eu tenho saudade dos tempos um pouco mais anárquicos e libertários da internet. Ontem mesmo eu estava ouvindo um livro extremamente interessante do Neil Ferguson. É uma leitura um pouco espinhosa, mas está legal. E aí ele cita um manifesto da internet que foi escrito nos primórdios, 90 e poucos, tá? Em que o cara fala, nós aqui do cyberspace, nós não queremos saber dos governos, não queremos saber das nacionalidades. Ok, era um manifesto. Eu vou tentar localizar esse manifesto, vou compartilhar com vocês, vale a pena reler, até para perceber o quanto ele era ingênuo, né? Até o quanto ele era inocente com relação aos desdobramentos que poderiam advir, né? Ou os desdobramentos que poderiam acontecer com tanta inocência assim. Eu duvido que o cara escrevesse o mesmo manifesto de novo. Mas, de qualquer maneira, o contraste entre aquela postura libertária, né? Internacionalista, né? Horizontal, com agora o cara dizendo que isso vai aumentar a hegemonia americana. Agora, uma questão interessante de impacto, agora impacto ambiental, no último país que eu imaginei que eu fosse comentar aqui, que é a Holanda. O que acontece? A Holanda faz algumas décadas, ela vem explorando um recurso natural riquíssimo, um dos maiores, né, das maiores reservas do mundo de gás natural. Vamos lembrar que a Shell, né, é holandesa. Então, eles têm explorado o gás natural que está no subsolo. O que acontece? A exploração do gás acaba provocando perturbações no subsolo. Isso se reflete no quê? Tremores de terra, pequenos terremotos, médios terremotos. E o que eles estão mostrando é que isso já está começando a realmente causar transtornos. Então, você tem prédios históricos, igrejas, mansões, casas, que estão, assim, arruinando, estão ameaçando desmoronar. Porque essa exploração realmente, como você tira o gás do subsolo, injeta outras coisas, tal, o solo tem que se acomodar. Na medida que ele se acomoda, ele desestabiliza as estruturas, né? Então, tem lugares ali que o solo baixou 30 centímetros. Então, isso já basta para colocar em risco um monte de coisa. O que a Holanda vai fazer? Ela está começando a minimizar, eles querem parar com essa história, e isso tem um impacto econômico gigante. Mas aí vocês veem que parecia que não tinha consequência nenhuma, tem, e eles estão justamente levando isso em conta e fazendo alguma coisa a respeito. Falando em impacto, esse é um artigo na Wired, que é um pouco perturbador, que é o seguinte, no sistema médico americano, você tem, eu não sabia, mas algumas decisões já são tomadas por algoritmo. Por exemplo, para decidir, vamos supor, se tem uma fila de pessoas procurando por algum tipo de benefício ou tratamento, como é que você seleciona quem vai primeiro, né? Então, criaram um algoritmo justamente para criar algum tipo de ranking, né? Algum tipo de, olha, esse cara aqui está no ranking, ele está com tal e tal nível de necessidade, com tal e tal nível. São vários parâmetros, o algoritmo julga. Mas o que acontece? Eles estão percebendo que se você for negro, a chance de você como hei de dizer, né? De você não ser levado a sério ou de você não ser atendido devidamente é duas vezes mais alta. Ou seja, o sistema está favorecendo brancos. E a questão, peraí, mas por que ele está favorecendo brancos? Ele checa lá se o cara qual é a cor de pele? Não, na verdade, ele está checando vários parâmetros, que são parâmetros inclusive sociais, renda, etc. e tal. E ele está sacaneando, em português, claro, justamente pessoas que têm condição desfavorecida. Pessoas nessa condição desfavorecida, elas pontuam mal no algoritmo. E, por coincidência, essas pessoas não favorecidas são negras. Né? Eles vão até conferir se, por exemplo, os latinos também estão sendo discriminados indiretamente por esse algoritmo. Então, um algoritmo que deveria ser uma maneira de automatizar um processo justo, né, ou de criar, né, uma coisa um pouco mais democrática, ele mesmo não explicitamente, né, mesmo não sendo explicitamente programado para priorizar quem já é privilegiado, ele está privilegiando quem já é privilegiado. Então, só para a gente perceber o quanto a gente tem que ser atento a esse tipo de viés que pode aparecer de uma maneira indireta num algoritmo, numa inteligência artificial. E sabe quantas pessoas são analisadas por esse algoritmo? 70 milhões. Então, imagina quanta gente está com a vida em xeque, levando uma vida miserável ou esperando desnecessariamente por um tratamento importante, simplesmente porque quem programou esse algoritmo não prestou atenção no impacto que isso tem. Deixa eu ver o que mais tem de interessante aqui. Falando na questão do Libra, aquela moeda do Facebook, alguém perguntou para o fundador do Twitter, que é o Jack Dorsey, se o Twitter ia entrar nessa. E aí ele respondeu, nem a pau, Juvenal. A resposta foi, hell no. E hell, convenhamos, é uma palavra forte, né? É quase um palavrão nos Estados Unidos. Se você for um pouco mais puritano, você não fala hell. Né? E o cara, quando o cara fala nem a pau, Juvenal, para não usar uma outra expressão um pouco mais forte, você percebe que nem todo mundo está querendo embarcar nessa. E o argumento que ele usa é voltar um pouco para aquele nascimento libertário da internet. Ele falou, cara, a internet tem seus próprios princípios. O Facebook, eu não estou vendo isso nessa história. O que mais que tem aqui de interessante para comentar com vocês? Ah, isso daqui é surreal. Eu tinha uma outra coisa aqui que eu ia comentar com vocês, eu estava esquecendo. Ah, na verdade é um artigo na National Geographic. O artigo é meio genérico, mas tem muita informação que eu não tinha ideia. Por exemplo, quanto por cento do seu corpinho, do seu peso... Eu não vou perguntar qual é o seu peso, deve ser provavelmente um peso atlético, né, um peso de um Adonis, é composto de carbono. 18% do seu peso tem a ver com carbono. Eles começam o artigo com essa conclusão, vamos supor que você pese, sei lá, 70 quilos. Quanto é que dá 18% de 70 quilos? Vamos imaginar que dá uns 12 quilos, mas eu estou chutando. Então, se você está carregando para cima e para baixo, é 12, 13, 14, 15 quilos de carbono. Isso para ilustrar que, na verdade, a vida sequestra carbono. Né? A vida, a matéria viva, acumula carbono. Então, uma das maneiras de você absorver carbono da atmosfera é, obviamente, vida. Mas o que eles mostram é o seguinte, que no subsolo do planeta você tem micro-organismos. E o que eles acabaram de estimar, de mensurar, pelo menos, de ter uma vaga noção, bom, essa biomassa, né, essa quantidade de matéria viva no subsolo, quanto que corresponde? Bom, então, só para saber, o número é gigante aqui. Se você somar a quantidade de vida que tem no subsolo, ou seja, debaixo da Terra, compara com todos os humanos do planeta. São 7,7 bilhões de planetas, o peso médio deve ser lá 60, 70 quilos, não sei. Bom, então, 7 bilhões deve ser um monte de carbono, certo? Ok, mas a vida subterrânea tem 400 vezes mais carbono. Tem 400 vezes mais matéria viva no subsolo do que tem aqui nós andando para cima e para baixo com smartphones. E aí o artigo se aprofunda, eu sei que okay, subsolo aprofunda, foi sem querer, mas ela se estende um pouco mais nesses mecanismos que capturaram o carbono ao longo do tempo, que colocaram o carbono no solo, né, na forma de, sei lá, de rochas ou de plantas que foram enterradas e viraram petróleo. Então, ao longo do tempo, a vida foi, de alguma maneira, armazenando carbono no solo. Processos geológicos foram empurrando esse carbono cada vez mais para dentro. E aí o que acontece é que aí aparece em algum ponto um primata esquisito que resolve pegar aquele carbono que estava ali quietinho e botar fogo, né, e fazer carro funcionar, e fazer tudo funcionar. O que a gente tem feito de uma maneira desastrosa é justamente reverter esse processo que já estava acontecendo há milhões e milhões de anos, simplesmente de sequestro do carbono. A gente está botando tudo a perder usando combustíveis fósseis. Isso faz lembrar do meu carro elétrico, mas tudo bem, são outros 500. O que mais que tem aqui de interessante que vale a pena comentar com vocês? Eu acho que acho que é mais legal, vai, vamos lá. Eu tinha lido há um tempo atrás uma reportagem sobre a precariedade da segurança das defesas nucleares americanas. O que acontece? O programa, né, de defesa nuclear americano tem décadas, né? E o que acontece? Ninguém atualizou, então tem coisa ali rodando DOS, tem coisa ali que não tem senha. Imagina, silos de mísseis nucleares em que a senha é 1, 2, 3, 4. Então, o sistema realmente era muito, muito, muito anacrônico. E aí o que acontece? Tem uma reportagem aqui dizendo que, sem fazer muito alarde, as Forças Armadas americanas aposentaram disquetes. Disquetes. Uma boa parte desse sistema todo de defesa americano usava disquetes, mas não esse. Talvez você nunca tenha visto um disquete. Eu vi disquete aos montes, eu tinha muito disquete. Disquetes, provavelmente você deve estar pensando naqueles disquetes quadradinhos, né, que são durinhos assim de plástico, que tinham 1 mega, 1,4 mega. Não, eles usavam um disquete que eu vi acho que uma ou duas vezes só na vida. Né, que era um disquete de 8 polegadas. 8 polegadas é um disquete do tamanho de um LP, praticamente, de um disco, que você também nunca deve ter visto. Mas, cara, são 20 e tantos centímetros, era um negócio gigantesco, e esses disquetes armazenavam 60K. 60K, nada pesa 60K. Acho que uma foto ruim no WhatsApp deve pesar 60K. Pois bem, o sistema utilizava esses discos flexíveis de décadas de existência, que já estão envelhecendo, que estão começando a dar problema, e que armazenavam 60K. Aí você fala, meu Deus do céu, que atrocidade, que, bom, estão substituindo, fizeram uma coisa melhor, tal. Mas tem um lado aqui que é interessante, que é o seguinte: olha, isso não é tão ruim, o sistema ser tão arcaico, pelo seguinte: ele é desconectado da internet. Ele envolve tecnologias tão antigas que ninguém consegue hackear hoje, né? Não é que o cara vai mandar um vírus, mas não tem como, porque é tudo tecnologia muito desconectada. Então, o fato de ser tão arcaico assim, de uma certa maneira, preservou a segurança. Olha que coisa engraçada, né? Você preservar a segurança sendo ultrapassado. Agora que eles vão usar outras tecnologias, provavelmente a China vai entrar, vai nadar de braçada. Mas não é interessante pensar que essas coisas tão arcaicas, tão velhas, elas tinham a vantagem de serem mais seguras? Eu achei legal. O que mais? Só para encerrar, vai. Eu volta e meia comento coisas de astrofísica aqui no Radinho, né? Como é que as estrelas se formam, como é que os elementos se formam, tal. Eu já devo ter dado em inúmeras ocasiões pistas sobre como os elementos químicos se formaram. Então, sei lá, o Big Bang produz logo no começo hidrogênio, hélio, lítio e tal. À medida que as estrelas vão começando a, né, a acender, elas começam primeiro a empelotar, né, a matéria no universo está meio mal distribuída, elas começam a empelotar, elas começam a se concentrar cada vez mais. Por força da gravidade, a pressão aumenta muito, a temperatura aumenta muito nessas pelotas, aí, bum, essas pelotas começam a explodir e são as estrelas. Então, as estrelas que a gente vê no céu são simplesmente um brigadeiro que empelotou e pegou fogo. Bom, então, o que é mais interessante é que nesse processo das estrelas, extrema pressão, extremo calor, tal, você começa a formar outros elementos químicos. À medida que a estrela vai consumindo hidrogênio, né, vai fundindo, é sempre por fusão nuclear, fusão, fusão, fusão. A hora que o hidrogênio acaba, ela começa provavelmente a provocar fusão de outros elementos. Ela vai fundindo cada vez mais elementos e chega uma hora em que ela não consegue mais. A partir de um certo ponto, ela não consegue mais manter essa explosão em andamento, porque ela não consegue fundir elementos tão pesados. O limite disso era o ferro. Quando uma estrela começa a queimar, queimar entre aspas, né, ferro, quando ela começa a produzir átomos de ferro, É o divisor de águas. Normalmente, nesse momento, dependendo do tamanho que ela tem, ela entra em colapso, ela explode. E aí os cientistas desconfiavam, né, que na hora em que elas explodem, ou até em outros fenômenos mais dramáticos, os elementos mais pesados que o ferro são formados, sei lá, prata, ouro, chumbo, etc. e tal. Porque eles, na verdade, não sabiam muito. Até o ferro era facinho. Até o ferro você consegue imaginar o que está acontecendo. Depois do ferro, o negócio era meio nebuloso. Mas o que acontece? Recentemente, com esses detetores de ondas gravitacionais, que já apareceram aqui no radinho algumas vezes, eles perceberam um choque de duas estrelas de nêutrons. Hã? Ok, então o que acontece quando uma estrela entra em crise, entra em colapso? Uma das coisas que pode acontecer, ela simplesmente virar uma estrela de nêutrons, que é simplesmente a coisa mais densa que você pode imaginar. O martelo do Thor parece que veio daí. Pois bem, duas estrelas de nêutrons se chocaram, e isso é um acontecimento simplesmente colossal, Deus nos acuda. Né? Mas o que os cientistas observaram dessa vez? Pela primeira vez, eles observaram que depois desse choque das duas estrelas, eles conseguiram detectar na explosão estrôncio. Estrôncio. Estrôncio parece algum xingamento, né? Você chega para alguém e fala, você é um estrôncio. Não, o estrôncio é um elemento químico. Né? Mas eles conseguiram detectar pela primeira vez o estrôncio sendo produzido numa estrela de nêutrons. Então, graças ao estrôncio, que é um nome meio estrambótico, a gente agora começa a ter pistas como que nascem de verdade, né? Não só na teoria, mas nascem de verdade outros elementos químicos mais pesados. Por exemplo, o ouro, né? Essas coisas mais bacanas, urânio. Então, eles realmente acontecem em eventos absolutamente explosivos e dramáticos, e dessa vez a gente conseguiu registrar o estrôncio. Então, tá vendo? Você pode ter um nome bizarro e você pode ser útil, né? Um belo dia. Quando é que você podia imaginar que uma revelação dessas pudesse depender de alguma coisa chamada estrôncio? Raríssimos, um boníssimo final de semana para vocês, que seja um fim de semana memorável, cheio de experiências analógicas, né? Aproveitem para desconectar ao máximo. Um grande abraço e até segunda.